Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
Todos os anos, são registrados cerca de 12 mil suicídios somente no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Quase o total desses casos está relacionado a transtornos mentais, como a depressão, o transtorno bipolar, o abuso de álcool e drogas ilícitas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. E um dos principais meios de prevenção é o diálogo. Ainda na rua, a marcante visão do homem sendo retirado da corda em seu pescoço persiste na mente da população. A jovem menina também não teve a mesma sorte. Ela, sim, acabou perdendo a vida após permanecer por dias depressiva. O suicídio parece ser inofensivo, mas não é. E por isso, deve ser comentado dia após dia. O que leva uma pessoa a atentar contra a própria vida? Existe alguma diferença entre pessoas que pensam em tirar a vida e outras que são mais resistentes ao sofrimento? Suicídio, história de novela ou verdade acontecendo à luz dos nossos olhos? Com apoio da nossa rede de emissoras de rádio parceiras, unidas por várias regiões brasileiras que a partir de agora levam informações sobre saúde e contextos gerais. Direto dos estúdios da 93 FM de Sinop, no Mato Grosso, presente nas grandes plataformas digitais. Para falar do tema como ajudar pessoas com potenciais riscos de suicídio, no jornalismo de Elaine Neves, produção de Karina Florentino, direção-geral de Elcio Pandolfo, apoio técnico e colocução de Dr. Júlio César de Aquino e Júlio Cazé, participação especial da psicóloga Priscila Honório Casado, psicóloga do CAPES, da Secretaria de Saúde de Sinop, lá no Mato Grosso. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história, compartilhe saúde e informações, porque o que será dito a partir de agora não tem contraindicação e é a dose certa de saúde na sua vida e no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e mundo, um dos programas de maior audiência no rádio brasileiro. Estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Seja muito bem-vindo à nossa rede da saúde, chegando com mais um Vida Saudável para você que nos acompanha. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Elaine. Mais uma vez estamos aqui presentes, né, para compartilhar um tema de tanta importância, Elaine.
Verdade.
Assim, eu digo até de grande envergadura no século XXI, que nós vivenciamos as polarizações de pensamentos, né, os fanatismos, as formas de pensar e muitas vezes o desejo de a insatisfação, né, com a vida, a insatisfação com o futuro. E aí leva, né, ao nosso tema de hoje.
É isso mesmo, nosso tema de hoje é suicídio. História de novela ou verdade acontecendo à luz de nossos olhos? E hoje temos convidada para compartilhar nossa bancada aqui também da Rede da Saúde, né, doutora?
Exatamente. Seja bem-vinda, minha amiga, colega que compartilha sempre esse tema, né? Grande conhecedora também. Priscila, seja bem-vinda à Rede da Saúde.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
A doutora Priscila já é conhecida aqui da Rede da Saúde,
exatamente,
né?
Exatamente, está conosco sempre para compartilhar sobre esse tema, né? Os temas parecidos, né?
Verdade. Já agradecer, Priscila, por estar aqui compartilhando com a gente, porque é tão importante, eu sempre gosto muito de ressaltar a importância de quem tem o conhecimento poder dividir com quem às vezes não tem. E às vezes a Rede da Saúde, que é o nosso Vida Saudável, chega a lugares que a gente nem imagina, né, doutor?
Exatamente. Elaine, nós temos informações que está chegando em alguns lugares, que está expandindo, que as pessoas acabam acompanhando não somente pelo rádio, né? Você está agora de repente nas ondas do rádio, mas também pelas redes sociais, pelas rádios webs também, que faz parte dessa rede da saúde. Isso é importante, porque essa é a intenção do Vida Saudável. E que interessante é quando, por exemplo, nós escutamos, às vezes até pelo Instagram, as pessoas dando feedback sobre o programa, né, Elaine? Falando assim, doutor Júlio, Elaine, né, serviu essas informações que você falou pra gente, pra nossa família, e nós estamos colocando em prática, né?
É verdade, doutor, é muito importante esse feedback também, e eu espero que a nossa rede da saúde faça a diferença na sua vida. E pra gente começar falando sobre esse tema que carrega tantas dores, na verdade, né? Doutor, Existe um número expressivo de casos de suicídio no Brasil e no mundo?
Exatamente, Helena. Nós temos, inclusive, indicadores mostrando, né, que só no Brasil, anualmente, registram-se aproximadamente 12 mil suicídios, né, 12 mil casos de suicídios, e no caso do mundo, 1 milhão de pessoas, no caso, tiram a própria vida anualmente. Se nós observarmos alguns dados importantes, assim, bem rapidamente, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos. Então, o adolescente que está entrando na adultez, né? E o adulto jovem, isso é, inclusive, a experiência nossa do dia a dia. E aí, olha só, a informação que o próprio Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, falou, né, em uma das suas falas. Eu não acredito que seja, talvez não seja dele, mas ele mencionou também para comentar exatamente falando sobre suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida por suicídio. E a cada 3 minutos, né? Repito, a cada 3 minutos, exatamente, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Então, isso é um dado expressivo e alarmante que nós precisamos sempre comentar, porque a gente pode evitar, né? Existem possibilidades, a gente vai falar isso hoje, inclusive, que tem como evitar dessas pessoas tirarem as suas vidas.
Então, você que está com seu radinho ligado, onde quer que você esteja, preste atenção nas dicas que a gente vai trazer hoje, que talvez você pode estar salvando a vida de uma pessoa, né? Doutora Priscila, é realmente preciso um mês dedicado, né, a falar sobre o suicídio e o que leva as pessoas a tirar a própria vida?
Bom, é realmente necessário, sim, porque o Setembro Amarelo foi um grande avanço na prevenção e combate ao suicídio. Essa alusão ao tema, ainda que esteja mais focada no setembro, foi assim de grande importância para que as pessoas comecem a voltar os olhos mesmos para essa temática, tá? Mas o suicídio, como o doutor acabou de falar, acontece todos os dias, a todo segundo, né? Todas as horas, e são dados alarmantes mesmo. Então a gente precisa, sim, não só ficar no Setembro Amarelo, a gente precisa levar essa temática para as escolas, para as empresas, para as comunidades. A gente precisa falar disso o ano inteiro.
Verdade.
Bom, o que leva uma pessoa a tentar contra a própria vida é algo assim multifatorial, tá? Porque o suicídio é um evento multifatorial. Ninguém dorme num dia com a saúde mental organizada e acorda no outro dia pensando, hoje eu vou me matar. Não, isso é uma somatória. Essa pessoa já está em sofrimento, um fato provavelmente transborda tudo e ela entra em desespero, tá? Suicídio é desespero, é sofrimento, não tem como romantizar isso, tá?
É difícil, viu? A gente costuma colocar que os sentimentos, você é como se fosse um copo limpo. E a cada sofrimento, a cada trauma que você tem na sua vida, por pequeno que seja, esse corpo começa a sujar, né, doutora?
Então,
seria mais ou menos isso, né?
Olha como que é interessante, o doutor falou da idade, né, 15 anos, então aonde que a gente tá falhando tanto com os nossos adolescentes e crianças também?
Crianças.
Que eles estão desistindo, não estão vendo mais sentido na vida, tão cedo, né, tão cedo. E sim, há uma falha na sociedade, há uma falha na família, há uma falha na comunidade, tá? Há uma falha na saúde, na educação. Isso precisa ser falado, porque cada vez mais cedo uma pessoa desistir não vê mais sentido na vida, né? Isso é muito, muito importante e muito terrível.
É um tema para se colocar dentro das escolas, né, doutora?
Com certeza, diariamente, né? Escola, empresa, comunidade, isso tem que ser levado.
Eu vejo interessante muitas vezes quando você conversa com o adolescente, a gente vai para as escolas fazer palestra, sim, ou até dentro do consultório, e vem aquela pergunta clássica do adolescente, porque nós passamos pela adolescência,
sim,
e aí vinham para nós, acredito que para todos nós aqui que estamos falando na rede da saúde agora, aquela pergunta, né? O que, que você vai ser quando crescer? E hoje é incrível porque você chega muitas vezes para um adolescente, você pergunta para ele o que, que você vai ser quando crescer, e tirando a brincadeira de ser adulto, não tem expectativa, não existe. Ah, eu não sei, ainda não pensei. E às vezes está com 16, 17 anos de idade, já prestes de repente aí e fazer uma prova para começar uma faculdade ou uma entrevista de emprego, e não sabe, não tem um conhecimento ainda do que vai ser. Então é aquela história que a gente vê na fala do livro do Alice, né, do Lewis Carroll, né? Ele fala no livro Alice no País das Maravilhas, que ele fala: quem não consegue, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então esse caminho, de repente, de tirar a própria vida pode servir na realidade para ele, mas é um caminho que não tem volta, não tem retorno, né, Priscila?
Sim, a gente está percebendo uma apatia, uma hipobulia nesses adolescentes e crianças também, crianças com 9, com 10 anos já desanimadas aí com a própria vida, né?
Infelizmente. Mas quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis aí ao suicídio? A gente está falando de criança aqui, o doutor também colocou a questão de idade, mas tem uma idade que é mais vulnerável, doutor?
Sim, tem grupos, né? Tem grupos, no caso. Nós falamos dos adolescentes, as pessoas de 15 a 29 anos também, mas a gente tem que pensar nas pessoas, nas profissões que muitas vezes estão associadas a isso. E aí nós colocamos, por exemplo, na saúde, os profissionais da saúde incluem-se, os médicos, os estudantes de medicina. E por que muitas vezes inclui eles? Eles têm esse pensamento de autoextermínio, né? De tirar a própria vida, e têm acesso aos medicamentos. Vamos pensar do pessoal da segurança pública, por exemplo, que é um outro grupo, né? Tem acesso à arma, entendeu? Então, o que acontece? É muito fácil, acesso a uma arma que é letal. Nós temos aí o pessoal do direito, né? Os advogados, os juristas, muitas vezes, que naquele problema, envolvido muitas vezes naquele problema, acaba não conseguindo resolver, ou com medo, de repente, do próprio extermínio, de um julgamento mal feito, acaba também pensando em tirar a própria vida. Comentam também dos agricultores, comentaram também, Priscila, dos agricultores, estava vendo, fazendo a revisão, e os agricultores, como eles conseguem tirar a própria vida? Porque eles têm acesso aos praguicidas, os pesticidas, e ali eles tiram a própria vida. Então, existe um grupo, no caso, importante, e aí a gente vai colocar as adolescentes, essas profissões, e no caso do sexo feminino, a gente sempre vai falar isso, que o sexo feminino é o que mais tenta o suicídio, porém o que mais executa, o que mais tem finaliza o suicídio é o sexo masculino, porque os homens, no caso, utilizam as armas potencialmente letais, enquanto as mulheres, né, muitas vezes, não banalizando, mas as mulheres acabam utilizando armas que acabam não sendo tão eficazes, vamos dizer, para aquele momento do suicídio. Mas a gente sempre vai falar isso, né, Priscila? Quem tenta uma vez, tenta duas, três, e uma vez, talvez, no momento, vai conseguir.
Chega ao finalmente, infelizmente, né? E quais os fatores de risco aí para o suicídio?
Bom, tentativas prévias é um grande fator que tem que ser levado em conta. Transtornos mentais, em especial bipolaridade, depressão, esquizofrenia, transtornos de personalidade, uso e abuso de substâncias, em especial o álcool, tá? Porque como o suicídio é algo muito impulsivo, o álcool ele dá esse impulso, né? A pessoa toma coragem ali quando ela está sob o efeito aí de algum entorpecente. Então, os fatores de risco, crianças, adolescentes que passaram por longos períodos de abuso, de qualquer forma, negligência afetiva, negligência material, e isso pode estourar lá na vida adulta mesmo. É aí que eu falo, ninguém deita bem e acorda pensando em morte, né? Isso é tudo uma somatória que vem se carregando, vem se arrastando durante toda uma vida, né? A gente não sabe o que aconteceu lá naquela infância, lá naquela adolescência, às vezes bullying, às vezes abuso sexual, né? Às vezes um contexto ali familiar muito violento, com padrasto, com madrasta, enfim, a gente não sabe, muito, muito disfuncional tudo, entende?
É que somos o que vivemos, né?
Somos o que vivemos, exatamente isso.
Somos o que vivemos. E aí a gente começa desde a criança, de como você cria o ambiente da família, onde é criado e tudo mais. Priscila, as autolesões querem pronunciar ideias de suicídio, porque isso a gente vê muito nas escolas. Infelizmente,
adolescentes, né?
Os adolescentes, acho que é a maioria, né?
Autolesão, por mais que às vezes seja um comportamento social, onde o adolescente ele pratica a autolesão para ele ser aceito num grupo, tá? Ainda assim demonstra um sofrimento, porque olha o grupo que ele está escolhendo. Querer entrar, olha o grupo que ele quer entrar, né? Então já tem um sofrimento, ainda que seja algo isolado, não seja um sintoma de nenhum transtorno e seja apenas um comportamento social. É que a gente difere muito bem em clínica isso quando ele mostra, né, as lesões e tudo mais. Quando faz parte de um quadro psiquiátrico, como por exemplo, em especial, o transtorno de personalidade borderline, aí já faz ele, em geral a pessoa não mostra, né? Ela fica lá com o moletom, com calça comprida, ela não quer mostrar lá as lesões. Sim. Como faz parte, sim, de um transtorno e como faz parte, como sinaliza um sofrimento já instalado, com certeza a gente tem que investigar, porque pode sim culminar numa ideação com planejamento e posteriormente com execução mesmo de tentativa de autoextermínio.
Pode ser os sinais, né?
Com certeza.
Exato. Inclusive eu quero comentar, Priscila e Elaine também, existe uma situação importante a gente levar em consideração. Essa questão da autolesão, da prática, do amar, por exemplo, a parte, o down, amar os sintomas, os negativos, a parte escura, né, o dark, ela não é de agora, né? Ela não é do século 21. A gente volta um pouquinho no tempo e vai observar lá a questão do romantismo, por exemplo, o grupo dos romancistas, né, que tinham, do mal do século, que tinham prazer em tirar a própria vida, ou iam, por exemplo, para os cemitérios, escrever e ali declamar seus poemas, mas com desejo ardente de ter uma doença grave para, de repente, tirar a própria vida. Então, isso vem de tempo. E que, talvez, nós temos nos modernizando, mas, ao mesmo tempo, identificando esses fatores. Né? No século XXI, a gente consegue identificar e trazer. Claro que é necessário que a gente possa observar essas pessoas. Se a gente não conseguir ter contato e acesso a essas pessoas, talvez a gente não vai conseguir lidar com esse problema e não vai resolver o problema antes. Priscila, você falou muito bem essa questão do início na infância ali, quando a pessoa muitas vezes está se formando e tem um problema sério que interrompe aquela infância de forma drástica e que vai sendo carregada pro resto da vida, até adultez de repente até maior, né? A pessoa acaba envelhecendo e lembrando daquele trauma que ela traz lá no passado, e aí muitas vezes ela vê como solução a tirar a própria vida, né? Isso é um grande problema, né?
Infelizmente, quando a pessoa está com essa ideação de autoextermínio, ela tem um estreitamento cognitivo. O que, que significa isso? Ela não consegue vislumbrar outras possibilidades, né? E às vezes ela está tão obcecada com essa ideia da morte que o cérebro dela já está funcionando como o cérebro de um dependente químico, que passa o dia inteiro ali pensando como é que eu vou fazer isso. Né? Acorda pensando e vai dormir pensando.
O foco direto nisso, né?
E aí é que está o grande perigo, porque essa pessoa, quando ela está bem obcecada mesmo, ela se demonstra muito bem para os outros, alegre, contente. De repente ela tem uma melhora. Para quê? Para afastar os outros dela, para ela conseguir ficar sozinha, não ter mais ninguém vigiando.
Olha que importante.
É a hora que ela fica em casa sozinha, porque está todo mundo falando assim: ah, mas agora o fulano está bem. Tá alegre, tá contente, ele já saiu do risco. E aí é a hora que ela consegue ficar sozinha para executar o plano dela.
É as recaídas, né? Mais ou menos isso, né, doutor?
Exatamente.
Mas é possível, Priscila, é possível prevenir o suicídio?
Com certeza absoluta. O suicídio, todos eles, 90% deles poderiam ter sido evitados. É muito alto esse dado, 90%,
verdade,
né? Então, assim... E como que pode, né? Exatamente, falar, essa é a pergunta.
É porque
como
90% poderia ser não acontecer. E como que eu poderia fazer isso? De que forma?
Então, a gente não precisa, as pessoas não precisam ser profissionais aí da saúde mental, né? Mas aí, hoje em dia, eu falo muito em acolhimento mais efetivo. Porque você chegar numa pessoa, lá a professora, chega num aluno lá na escola... E vai sentar, ela percebe que ele está se isolando, está mais triste, está chorando, de vez em quando pega ele chorando, está indo com moletom, escondendo ali, que às vezes está se automutilando. E aí a professora vai lá, senta do lado dele e fala: ó, eu estou percebendo tudo isso, né? E dela faz a pergunta bomba, né? E você tem pensado em morte? A pessoa fala, adolescente, a pessoa fala: eu tenho, eu penso sim, todos os dias. E aí é a hora do acolhimento,
assim.
Responde, é a hora do acolhimento mais efetivo. Porque você chegar para essa pessoa e falar: olha, busca ajuda, porque a vida é boa, a vida é bela, tenha pensamentos positivos, isso não é efetivo, né? Tem gente que fala ainda assim: seus pais se sacrificam tanto para te criar, contar um segredo para todos que estão ouvindo. Quem está pensando em autoextermínio já carrega muita culpa, ele não precisa de mais culpa, entendeu? Quando eu falo em acolhimento efetivo, é o seguinte: nós vamos atrás disso, eu vou te ajudar. Nós vamos lá na tua UBS, nós vamos conversar com a enfermeira, eu vou passar lá na tua casa, vou te buscar, nós vamos junto. Ah, não, não precisa. Não, eu faço questão de ir junto, entendeu?
Esse é o acolhimento.
Efetivo, de estar junto. Não, não assim, ó, vai lá, tá? Vai lá, tchau, obrigada. Tchau. Não, isso não está mais funcionando. Você tem que ter disponibilidade, sim, mental e disponibilidade de tempo um pouco mais para estar presente com essa pessoa e falar com essa família, falar com o pai, falar com a mãe. Mesmo que o adolescente ou a pessoa não queira, tem que ser falado. Até na psicologia a gente pode quebrar o sigilo para salvar uma pessoa. Então, né? Então, eu penso que todos, qualquer outra pessoa possa também fazer isso.
A doutora colocou uma palavra aí que eu achei muito importante. Quem já está pensando em fazer algo contra si próprio, ela já se carrega muita culpa, né? Ela já tem muito disso. E aí você chega colocando... Geralmente, eu na maioria das pessoas, elas já chegam com essas palavras. Olha, sua mãe, né? Já faz tanto por você. E já você acaba carregando a pessoa ainda mais. Você acha que tá tentando ajudar, mas é pelo contrário.
Você não tá pensando em Deus. Cadê o teu Deus? Que, né? E a gente não tem nada a ver com religião. Como eu falei, tem um estritamento cognitivo aí. Essa pessoa não consegue pensar diferente, gente. Não é vontade, não é falta de vontade. Não é nada disso.
Muito importante.
Isso é química cerebral, inclusive. Inclusive, né, doutor?
Sim. Olha que interessante, você comentou algo e aí eu escutando vi exatamente eu li um livretinho, é uma dica, na realidade o pessoal da USP conseguiu colocar num livretinho o seguinte, ó, como ajudar alguém com risco de suicídio, é o nome do livreto, e ele falava exatamente disso, ele fala exatamente dessas formas que você acabou de dizer, né, escutar a pessoa, né, ser empático com essa pessoa e compreender o ponto de vista, ser proativo, ajudá-la no que for possível, perguntando sobre as necessidades, sentimentos, mas não tipo colocando ela na parede, né, como você falou, né, olha, você tem tanto, você é rica, você é feliz, por que você tá assim? Não, tenta entender, fazer uma escutativa, né, inclusive eles colocam assim, tomar decisões importantes. Isso aí, olha só, Elaine, tomar decisões importantes. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa pode estar em risco. Não, é que nem a Priscila falou algo importante, eu quero frisar isso aí. Você já pensou em se matar? Isso tem que ser aberto, você tem que perguntar abertamente. Você já pensou em se matar? Não, olha só, as filosofias que muitas vezes a gente utiliza, que eu, claro, também já utilizei, agora eu aprendi, não, já não utilizo mais, né? Você já pensou em não estar conosco, né, nos próximos anos? Essas coisas filosóficas, né?
Mais leve.
Estar em outro lugar. Não, seja aberto, né? Você já pensou em tirar a própria vida? Isso é importante perguntar. E aí se ela falou sim, então... conduza essa pessoa até uma unidade de saúde, por exemplo, conduza a um lugar que de repente tenha uma pessoa, um profissional que seja capacitado, né? E aí eles também comentam nesse livreto, buscar uma rede de apoio, e essa rede de apoio seja você, seja os familiares que estão envolvidos com essa pessoa, seja também os profissionais de saúde que estão aí, né? Então, quando você envolve as pessoas também junto com aquela pessoa, você diminui grandiosamente aquele desejo daquela pessoa tirar a própria vida. Desejo não, perdão. Diminui a tentativa dela tirar a própria vida. Agora, se você ficar omisso, de repente você vai chorar em cima da cova dela.
É, gente. E agora, a última pergunta pra gente encerrar aqui nossa rede. Como proceder diante de uma pessoa que tentou já se suicidar? Porque aí já é uma pressão diferente, é uma forma diferente de ver. A pessoa já tentou contra a própria vida. E aí, como que eu devo proceder diante disso, doutora?
Bom, primeiro essa pessoa precisa entrar num tratamento agora, de fato, de pelo menos uns 6 meses, tá? Não tem como, vamos tomar um remedinho aqui e dali um mês que ela vai estar se sentindo um pouquinho melhor, abandona tudo. Não. Essa pessoa precisa ser monitorada, a família precisa estar a par do que está acontecendo, porque às vezes a família não tem a noção do grau de intencionalidade, o grau de gravidade de todo o contexto, tá? Porque daí às vezes a família pensa assim, foi só para chamar atenção, ela fez isso porque ela está querendo alguma coisa, né? E não existe mais, a gente não usa de jeito nenhum mais essa abordagem do chamar atenção. Tá? Então a família precisa entender que tem um sofrimento, que essa pessoa precisa de ajuda profissional e ela precisa estar num tratamento, sim, de médio a longo prazo.
Não tem outro jeito.
Exatamente.
Então tá aí, doutor. Agora a gente vai
pra nossa receita pronta. Né? Vamos lá.
Receita pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase. O suicídio pode ser para a pessoa a possibilidade de libertação de algo que poderia ter sido resolvido se estivessem apresentado as ferramentas necessárias para o cuidar antes do tempo. Pensemos nisso. Suicídio pode matar.
Aí, agora a gente encerra a nossa rede da saúde e a gente vai abordar mais ainda sobre esse assunto durante este mês. Quero agradecer a presença do doutor Júlio, que está sempre compartilhando com a gente aqui essa bancada, e também a nossa convidada de hoje.
Prazer imenso, Elaine, estar aqui mais uma vez na Rede da Saúde, no Vida Saudável, e que você também que nos acompanha aí agora, você possa compartilhar essas informações, compartilhar também a Rede da Saúde, para que mais pessoas possam ter conhecimento. Quem sabe, de repente, até um vizinho seu está precisando dessas palavras agora, né, Elaine?
Verdade. Compartilha também nas nossas redes, né? Com certeza vai ser um prazer saber que você também defende, né, essas palavras. Obrigada, doutora.
Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição, com certeza.
Tá aí. Esse foi a nossa Rede da Saúde, nosso Vida Saudável, nossa Rede da Saúde de hoje.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.